Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar o caso de hoje. Hoje eu vou contar pra vocês o caso Milagre dos Andes, que é um caso real, que saiu agora um filme na Netflix e vocês pediram muito pra eu vir contar a história verdadeira pra vocês, né, a qual o filme foi inspirada, e é o que eu vou contar hoje. Em outubro de 1972, a equipe uruguaia de rugby amador chamada Old Christians Club fretou um dos aviões da Força Aérea Uruguaia para transportá-los de Montevideo, no Uruguai, para Santiago, no Chile. Se eles fossem fazer essa viagem de carro, seria cerca de 1.800 quilômetros de distância, quase 24 horas de viagem. Já de avião, seria algo em torno de 2 horas e meia. O avião em questão era um turbo-hélice bimotor da Fairchild FH-227D. A viagem iniciou com o voo 571 saindo do Aeroporto Internacional de Carrasco, em Montevideo, no dia 12 de outubro, levando 40 passageiros e 5 tripulantes. Então, além dos sócios do Old Christians Club, haviam algumas outras pessoas a bordo que foram convocadas para ajudar a pagar as despesas do avião. Eram, em sua maioria, amigos e familiares. Apenas um dos passageiros não tinha qualquer relação com as pessoas do time. O tempo não estava muito favorável para voar naquele dia, então eles foram obrigados a parar a viagem em Mendoza, na Argentina. Então, eles tinham que ficar lá, dormir na cidade, para voltar, né, a pegar o voo no outro dia, se o tempo melhorasse. Então, no dia seguinte, no dia 13, o avião decolou novamente por volta das 2h18 da tarde, mesmo com os ventos fortes. Santiago ficava na direção oeste de Mendoza, mas o avião em que eles estavam não havia sido construído para voar mais alto do que a altura de 6.900 metros, ou 22.500 pés, que seria necessária para poder passar pelas montanhas em segurança. Por conta disso, os pilotos traçaram um curso que consideraram um pouco mais seguro. Eles iriam para o sul, até Paso de Planchón, que fica próxima da divisa entre o Chile e a Argentina, e dessa forma a aeronave conseguiria passar com mais segurança pelos Andes. Isso porque no local as cordilheiras são mais baixas. A viagem deveria ter durado cerca de 1h30. Quase 1 hora depois da decolagem, o copiloto tenente coronel Dante Lagurara, que na ocasião estava pilotando o avião, avisou os controladores aéreos do Chile que eles estavam sobrevoando Paso de Planchón. Logo depois, o copiloto comunicou por rádio que eles haviam chegado à cidade de Curicó, no Chile, que fica a quase 180 quilômetros ao sul de Santiago, e que ele já estava virando a aeronave para o norte. Então, só para vocês entenderem, quem estava pilotando o avião era o copiloto, o Dante Lagaruna, mas o piloto, coronel Júlio César Ferradas, também estava junto, e os dois não fizeram os cálculos corretamente, e naquele momento eles não estavam em Curicó. A verdade é que eles ainda não haviam saído da Cordilheira dos Andes. Como os controladores aéreos chilenos não sabiam que eles tinham cometido esse erro, eles acreditavam que o avião já estava em Curicó, eles orientaram que o avião começasse a descer para se preparar para o pouso. Pouco tempo depois disso, a torre de controle aéreo do Chile já não conseguiu mais contato com o avião. Por volta das 3h30, o avião atingiu uma montanha enquanto estava fazendo sua descida e perdeu primeiro a asa direita e depois a asa esquerda, antes de cair em um vale remoto da Argentina, que ficava próximo da divisa com o Chile. O local é conhecido como Vale das Lágrimas. Um dos sobreviventes, Roberto Careça, relata como foi o momento do acidente. Ele disse que enquanto eles estavam cruzando os Andes, o piloto disse: "Apertem os cintos, vamos entrar em alguma turbulência." Mas aí o avião adentrou em uma espessa névoa. Roberto e seus amigos, jogadores de rugby, segundo ele, gostavam de brincar e de bancar os machos, então eles estavam jogando bolas de rugby dentro do avião e cantando. Nisso, alguém olhou pela janela e questionou: "Não estamos voando muito perto das montanhas?" Quando o copiloto iniciou a descida, ele percebeu que ainda estava no alto dos Andes. Ele começou a subir o avião, até que a aeronave ficou praticamente na vertical e começou a parar e tremer. Nesse momento, eles bateram na encosta de uma montanha. Quando o avião perdeu as asas e a cauda, ele começou a deslizar em grande velocidade. O Roberto conta que o corpo dele foi jogado para frente com muita força e ele recebeu um golpe na cabeça. Ele diz, entre aspas: "Achei que meus pés iriam passar pela parte de trás das orelhas. Então, quando parou, não pude acreditar que estava vivo. Foi um absurdo." Naquele momento ele pensou que tinha morrido, mas quando percebeu que não, ele começou a rezar Ave Maria. Ele podia ouvir alguém gritando: "Por favor, Deus, me ajude." Outro menino gritava: "Estou cego." Ele disse que quando olhou para o menino, quando ele moveu a cabeça, ele pôde ver o seu cérebro e um pedaço de metal saindo do seu estômago. Logo que o controle da aeronave perdeu o contato com o avião, foi iniciada uma busca por ele, mas rapidamente ficou claro que a última localização dada pelo piloto estava errada. E essa informação é muito importante porque, como eles cometeram um erro, eles acreditavam que estavam num lugar, eles estavam em outro. Então, até aquele momento onde eles ainda estavam conseguindo se comunicar, eles passaram uma localização que estava errada. Então, por isso que demorou para que começassem a procurar no lugar certo, né? Que era nos Andes. E só para vocês terem uma ideia, era muito difícil para quem estava nos aviões começar a procurar por eles, conseguir se enxergar eles lá embaixo. Era muito alto, né? Então, não tinha como enxergar eles. E além de tudo, eles estavam com outra localização. Então, logo que o avião caiu, os sobreviventes disseram que viram vários aviões passando por cima deles. Eles estavam fazendo as buscas, né? Então, eles viram os aviões passando, mas eles não conseguiam enxergá-los lá de cima, porque o avião era branco. Então, ele se misturou com a neve, não dava para ver, e eles estavam indo para a localização que eles tinham, né? Então, só mais tarde que os esforços mudariam, né, as buscas para os Andes. Logo que o acidente aconteceu, 33 pessoas sobreviveram, tendo diferentes tipos de ferimentos, e 12 faleceram. A mãe do Fernando Parrado, que era do time de rugby, morreu no acidente. A irmã dela ficou gravemente ferida e morreu dias depois. E o filho dela, o Fernando, sofreu uma fratura no crânio. Ele ficou em coma por 3 dias antes de acordar. O fato dele ter sobrevivido é impressionante, já que, como ele estava em coma, foi dado como morto. Seus colegas não alimentaram e não lhe deram água e deixaram ele no gelo. Neurocientistas diriam mais tarde que o frio e a desidratação impediram que o ferimento de sua cabeça inchasse e, por consequência, o matasse. O avião estava em um local de altitude de aproximadamente 3.500 metros ou 11.500 pés, o que fez com que os sobreviventes enfrentassem temperaturas literalmente congelantes e muita neve. Além disso, o ar era seco e era rarefeito naquela altitude, o que dificultava ainda mais a respiração. As temperaturas podiam chegar a 35 graus negativos. Então, embora a camada de proteção externa da estrutura do avião estivesse praticamente intacta, ela não fornecia proteção completa para os sobreviventes contra as condições desafiadoras nas quais eles se encontravam. Fora que eles não tinham suprimentos e também não tinham maneiras convencionais de se aquecer, então eles precisaram utilizar os poucos recursos que tinham para poder sobreviver. Um dos sobreviventes, o Roberto, contou como eles fizeram isso. Ele contou que eles não tinham casacos, nem cobertores e nem equipamento especializado de montanhismo de qualquer tipo. Então, eles tiraram o tecido de lã dos assentos do avião para usá-los como cobertores. Eles pegaram suas bagagens e colocaram na parte traseira da fuselagem para se protegerem do gelo. Eles também fizeram óculos de sol com a tela de plástico da cabine do piloto. As partes inferiores dos assentos foram utilizadas para construir raquetes de neve e eles construíram redes para as pessoas que estavam com as pernas quebradas. Já no terceiro dia, três garotos tentaram subir a montanha usando as raquetes de neve, mas eles não conseguiram e retornaram na mesma tarde. Na época, o Roberto tinha 19 anos e ele era estudante de medicina. Por isso, a sua função principal naquele contexto era cuidar dos feridos. Ele precisou drenar infecções das pernas de alguns colegas e estabilizar suas fraturas. Além dele, havia outro estudante de medicina a bordo, chamado Gustavo Zerbino, que também o ajudou nessa função. Ele também estava responsável por carregar os cadáveres, já que a maioria dos sobreviventes não tinha estômago para isso. A desidratação era um perigo eminente, já que em tais altitudes a velocidade de desidratação é 5 vezes maior do que no nível do mar. E como no primeiro momento eles não tinham água para beber, eles começaram a comer a neve, só que isso queimava a garganta deles e também machucava seus lábios. Então, para conseguir obter a água, eles começaram a derreter a neve utilizando papel alumínio. Eles também reaproveitaram o isolamento da cozinha do avião e transformaram ele em sacos de dormir. Durante o dia, a neve refletia o sol, o que dificultava muito a visão deles e também era muito perigoso porque eles podiam pisar no local errado e ficar cobertos por neve. Durante a noite, caso algum deles precisasse fazer xixi, eles usavam as bolas de rugby para isso, porque se eles precisassem sair à noite, naquela temperatura, a urina literalmente congelava. Além disso, durante a noite, as paredes improvisadas feitas por eles não os protegiam completamente dos ventos e os cobertores improvisados não os aqueciam da maneira necessária. Segundo alguns relatos, eles precisavam socar os braços uns dos outros para melhorar a circulação sanguínea. Então, essa parte, né, à noite era a mais difícil porque era o momento que estava mais frio, então eles tentavam se amontoar, assim, ficar bem juntinhos para tentar se aquecer. E eles contam que pela manhã eles estavam com o cabelo cheio de gelo, de tão frio que era. Em certo momento, eles conseguiram encontrar um radiotransmissor, e aí um dos sobreviventes, o Roy Harley, conseguiu fazer com que ele funcionasse. E aí eles conseguiam ouvir, né, algumas notícias da rádio. Já faziam 11 dias que o avião tinha caído quando eles ouviram uma notícia dizendo que as buscas iriam ser canceladas naquele momento, que eles iam esperar a neve derreter um pouco para poder continuar nas buscas. E como eu falei para vocês, eles passaram pelo local que eles estavam, mas não sabiam que eles estavam ali e não dava para enxergar pela altura. Eles tentavam sinalizar para os aviões, mas não tinha como, eles não conseguiam ver eles lá embaixo. Fora que a queda do avião aconteceu em um lugar muito hostil, tanto no clima quanto na natureza, então a maioria das pessoas não acreditava que haveriam sobreviventes. Quando eles souberam que os trabalhos de resgate haviam sido encerrados, eles entraram em pânico, porque até então eles estavam tentando sobreviver como dava, né? Imaginando que o resgate iria chegar logo. O maior problema, além do frio que eles estavam passando, era o alimento, porque tinha muito pouco. Quando o avião caiu, eles tinham 8 barras de chocolate, 3 potes de geleia, alguns biscoitos, frutas, nozes, 3 garrafas de vinho, mas a quantidade, né, que eles tinham de comida era muito pequena. Então eles racionaram a comida desde o primeiro dia. Então tinha dia que cada um comia, por exemplo, um quadradinho de chocolate. Mas mesmo assim, em uma semana a comida já tinha acabado. O avião caiu num local completamente remoto, não tinha vegetação, não tinham animais por perto, não tinha nada além da neve. Alguns dos sobreviventes tentaram até comer o algodão das poltronas do avião, mas não deu certo, eles ficaram doentes. Quando isso aconteceu, um dos sobreviventes chegou à conclusão de que eles teriam que comer a carne dos cadáveres, que era a única coisa que eles tinham. Os corpos tinham sido preservados, né, por conta da neve e do gelo, então eles sabiam que os corpos tinham a proteína necessária para que eles sobrevivessem. E os sobreviventes contam que levaram vários dias para eles chegarem a esse ponto, que eles estavam agonizando, que eles estavam com muita dor, passando muito mal. Eles começaram a se questionar se eles não estavam enlouquecendo, se eles tinham virado selvagens ou se realmente essa era a única alternativa para que eles não morressem. No livro Milagre dos Andes, 72 dias na montanha e minha longa caminhada para casa de 2006 do Nando Parrado, ele relata que durante dias ele e alguns companheiros esquadrinharam os restos do avião em busca de migalhas de alguma coisa comestível, até que compreenderam que realmente não tinha nada ali além de alumínio, couro e plástico. Não existia outra saída a não ser comer o corpo dos colegas. Ele conta que ele protegeu os cadáveres de sua mãe e da sua irmã, que não foram tocados pelos demais. Inclusive, eles contam também que quando eles chegaram a esse ponto de realmente tomar a decisão de que era isso que eles precisavam fazer, eles ficaram conversando assim todo o grupo durante horas, levou tipo a tarde inteira, e muitas pessoas foram contra, disseram que não fariam isso, mas a grande maioria concordou que era a única chance de sobrevivência. Então, um pequeno grupo saiu do avião, né, os que concordaram em fazer isso para sobreviver, e eles foram até o local onde eles tinham colocado o corpo dos cadáveres. E aí eles levaram lâminas de barbear e pedaços de vidro. E aí eles começaram, né, a fazer os cortes. Então, um dos sobreviventes escreveu um livro e ele cita essa parte, né? Ele fala que ele nunca vai esquecer o primeiro momento em que eles tiveram que fazer isso, tipo, a primeira vez que eles estavam lá. Eles falam que eles não suportaram olhar o rosto de quem era, né, quem era aquela pessoa. E utilizando, os pedaços de vidro e as lâminas, eles começaram a cortar cuidadosamente para conseguir sobreviver. Depois de vários dias esperando até que o resgate chegasse, até mesmo aqueles que estavam relutando no começo começaram a comer a carne dos seus companheiros para sobreviver. Dias se passaram e outras 6 pessoas morreram. No dia 29 de outubro aconteceu uma avalanche que enterrou a fuselagem do avião e encheu parte dela de neve, o que acabou causando mais 8 mortes. Os sobreviventes ficaram presos em um pequeno espaço entre a neve e o resto da carcaça da aeronave. Eram 19 sobreviventes em um espaço onde cabiam cerca de 4 pessoas de maneira confortável. Depois de 3 dias presos, eles conseguiram cavar um túnel para nele conseguir ver a luz do dia. O Roberto conta em uma entrevista que ele quase desistiu quando a avalanche atingiu os sobreviventes. Ele disse entre aspas. Mas então um dos outros meninos disse: Roberto, que sorte você tem por poder caminhar por todos nós. Isso foi como uma infusão heróica em meu coração. Ele tinha as pernas quebradas, mas eu conseguia andar. Minha missão não era apenas pensar o que era melhor para mim, mas o que era melhor para o grupo. Durante todo esse tempo, alguns dos sobreviventes, chamados de expedicionários, procuravam nas redondezas uma rota para que eles pudessem fugir. Os sobreviventes estavam bolando um plano para tentar sair dali com vida. Depois da avalanche, o Fernando, que é um dos sobreviventes, disse que eles chegaram à conclusão de que a única forma de conseguir sair dali era se eles fossem buscar ajuda. Então eles precisavam fazer isso caminhando, e aí eles começaram a meio que se planejar para fazer isso, para tentar levar algumas coisas para eles conseguirem sobreviver, né, na neve. Então eles fizeram um trenó usando uma mala e também alguns sacos de dormir usando almofadas. Então o Roberto Canessa, Fernando Parrado e Antônio Vizintim decidiram sair em busca de ajuda. Para isso, eles precisariam escalar a montanha e eles tinham esperanças que conseguiriam ajuda do outro lado. Com base naquela última mensagem que o piloto enviou, eles acreditavam que bastava subir a montanha para eles chegarem do outro lado e que lá seria o Chile, eles conseguiriam pedir ajuda. Então, eles começam a jornada no dia 12 de dezembro, praticamente 2 meses depois do acidente. E para conseguir sobreviver, eles encheram as meias de rugby com carne para que eles pudessem se alimentar e que eles conseguissem fazer o trajeto. Então, só para vocês terem uma noção, em uma manhã eles subiram 600 metros. Especialistas falam que o ideal é que você suba no máximo 300 metros por dia, né, em montanhas tão altas. E as consequências rapidamente vieram. O Fernando conta que a sua frequência cardíaca subiu muito rápido. Ele, inclusive, chegou perto da hiperventilação e da desidratação por conta disso. Os três acreditavam que eles levariam cerca de 14 horas para subir a montanha, mas eles levaram 3 dias. Quando eles finalmente chegaram no topo da montanha, foi quando eles perceberam que, na verdade, não tinha nada próximo do outro lado. Então, eles decidem mandar o Antônio de volta para o local onde os outros sobreviventes estavam esperando para avisar que, na verdade, agora eles iriam para o sul. Dessa forma, apenas em 2 pessoas, né, eles acreditavam que os suprimentos que eles tinham de comida iriam durar muito mais. Eles estavam a 15 mil pés, ou 4.500 metros de altitude, e a temperatura estava em 10 graus negativos. A descida daquela montanha também foi desafiadora. Em dado momento, os sapatos do Fernando começaram a quebrar. No 8º dia dessa jornada, eles se aproximaram da margem de um rio e encontraram sinais de vida humana, como gado, uma trilha de gado e uma lata de sopa enferrujada. Foi justamente essa trilha que levou eles à salvação. O Roberto diz que se lembra de ver um homem descendo a cavalo por uma encosta de uma pequena montanha. Ele alertou o Fernando, que rapidamente desceu a encosta em direção ao homem, tentando chamar sua atenção. Esse homem a cavalo era um pastor chileno chamado Sérgio Catalã. Entre o Sérgio e o Fernando havia um rio barulhento que impedia que a comunicação entre eles fosse clara. Roberto se lembra de ter ouvido a palavra mañana, que significa manhã em espanhol, e que indicava quando o Sérgio retornaria ao local. E no dia seguinte, pela manhã, ele realmente retornou ao local. Então, ele chegou lá com 2 dos seus filhos, e aí ele jogou para eles uma pedra que tinha um papel e uma caneta. E foi dessa maneira que o Fernando conseguiu escrever no papel o que tinha acontecido, né? Que ele era um sobrevivente, que ele era uruguaio, que tinham outros sobreviventes, que eles precisavam de ajuda. Então, ele devolve esse papel pro Sérgio, ele lê a mensagem e imediatamente ele vai buscar ajuda. Antes de sair do local, ele joga pros meninos, né? Para os 2 meninos que estavam do outro lado, alguns pedaços de pães para eles se alimentarem. O Sérgio viajou cerca de 10 horas a cavalo para conseguir alertar as autoridades. Assim, eles rapidamente se encaminharam ao local junto com militares, policiais, jornalistas, entre outras pessoas. Um repórter que foi até o local disse à CBS News que os sobreviventes estavam muito fracos, suas vozes eram quase inaudíveis. Era incrível ver que aquelas pessoas costumavam ser jogadores de rugby, que costumavam ser muito fortes, agora eram quase esqueletos. A enfermeira que atendeu o Fernando e o Roberto após o resgate, chamada Vilma Koch, também disse à CBS News que ela mediu a pressão arterial, a respiração, o pulso, tudo mais, e que naquele momento o Roberto parecia muito fraco, mas com muito ânimo, e o Fernando parecia um pouco melhor. No dia 22 de dezembro, 2 helicópteros foram enviados para a localização dos destroços. Quando os sobreviventes ouviram no rádio a notícia de que a expedição havia sido bem-sucedida, eles começaram a se preparar para o resgate. Foi o Fernando quem conduziu os pilotos dos helicópteros até o local exato onde os sobreviventes estavam esperando. Inicialmente, apenas 6 sobreviventes foram resgatados e levados para um local seguro, mas o mau tempo acabou atrasando o resgate dos 8 que faltavam até o dia seguinte. Eles foram todos levados a um hospital em San Fernando, no Chile. No total, foram 72 dias até que eles conseguissem voltar para casa. Como eu falei para vocês, no total tinham 45 pessoas naquele voo, só 16 sobreviveram. Das 45, apenas 5 eram mulheres e nenhuma sobreviveu. Depois de serem resgatados, os sobreviventes precisaram receber tratamento para diversas condições, que incluíam desnutrição e o escorbuto, que é uma doença causada por deficiência de vitamina C, que tem manifestações hemorrágicas, como sangramento das gengivas e pontos vermelhos na pele devido ao dano causado nos minúsculos vasos capilares. Quando eles finalmente conseguiram voltar para casa, a notícia ficou conhecida como o Milagre dos Andes e rapidamente tomou a mídia do mundo inteiro. Tava todo mundo falando sobre isso, então falavam muito sobre o milagre, né, deles terem sobrevivido tantos dias num local que só tinha neve, com muito frio, sem terem, né, nem roupa direito para poder se aquecer. Mas rapidamente eles descobriram, né, que os sobreviventes precisaram comer carne humana, senão eles não iam sobreviver. E aí as pessoas começaram a ficar horrorizadas com isso. Quando os sobreviventes falaram sobre o assunto, eles se defenderam, né, do porquê eles terem feito isso. O Roberto disse que ele não pode se sentir culpado por algo que ele não escolheu. O Roberto também fala que eles sabiam que era a única forma de sobrevivência, mas que isso vai ficar com eles para sempre. Os danos que o acidente causou neles são irreversíveis, eles vão ter que carregar para sempre. E ele fala que eles nunca mais foram os mesmos depois disso. O Roberto também fala que o que eles praticaram era tecnicamente conhecido como antropofagia, porque canibalismo consiste em você matar outra pessoa para se alimentar da sua carne, e não foi o que eles fizeram. Para ele, o principal problema era estar invadindo a privacidade dos seus amigos, violando sua dignidade ao invadir os seus corpos. Ele conta que se ele tivesse morrido, ele sentiria orgulho de que seu corpo pudesse ser usado para que outros pudessem sobreviver. Então, ele e os demais sobreviventes fizeram um pacto de que se eles morressem, eles ficariam felizes em colocar seus corpos a serviço do resto da equipe. Outro sobrevivente, chamado Pablo Delgado, que estava estudando para se tornar advogado, afirmou a repórteres que foi inspirado pela última ceia na qual Jesus Cristo deu aos seus discípulos pão e vinho, que ele afirmou serem seu corpo e seu sangue. Depois dessa explicação, o arcebispo de Montevidéu absolveu os jovens dos seus pecados relacionados ao canibalismo. Mas os jornais não perderam a oportunidade de tratar do assunto com sensacionalismo. Houveram até rumores de que eles teriam inventado a avalanche. Mesmo com o resgate e os restos mortais daqueles que morreram durante o acidente e o período em que se seguiu, permaneceram nos Andes e eles foram sepultados perto do local onde faleceram. O túmulo deles é marcado por uma cruz. Como eu falei para vocês, quando o acidente aconteceu, um dos sobreviventes, o Roberto, ele tinha 19 anos e era estudante de medicina. Então, depois que eles foram resgatados, ele continuou estudando, ele se formou e se tornou um dos cardiologistas pediátricos mais famosos do Uruguai. Inclusive, ele conta que quando ele voltou para o Uruguai, ele sentiu que ele tinha o dever de visitar os pais daqueles que faleceram para contar para eles o que tinha acontecido. Os sobreviventes também levaram cartas com os últimos pensamentos daqueles que não conseguiram sobreviver e eles levaram essas cartas para os seus familiares. Os sobreviventes tentam se reunir todos os anos no dia 22 de dezembro, que foi o dia do resgate. Todos os anos há uma partida de rugby no Chile para homenagear a que foi cancelada. O Roberto teria construído um salão em sua casa na esperança de que o local pudesse ser o ponto de encontro do grupo. O caso serviu de inspiração para diversos livros e filmes, que incluíram o best-seller Alive, de 1974, que acabou sendo adaptado para o cinema anos depois, em 93. Como eu falei para vocês, foi lançado um filme recentemente, né, em 2023, chamado A Sociedade da Neve, que é baseado em um livro de Pablo Vierce, jornalista e amigo dos sobreviventes, que foi lançado em 2008. Para o livro, cada um dos 16 sobreviventes contribuiu com um relato pessoal do que tinha acontecido. Já no filme Sociedade da Neve, na Netflix, os atores e membros da equipe experienciaram coisas similares aos sobreviventes, acampando nas montanhas e suportando as mesmas temperaturas congelantes que eles. Roberto disse que assistir ao filme foi muito difícil, porque, ao contrário de versões anteriores, esse acertou nos detalhes sombrios do evento, porque filmou inclusive o local real do acidente, por exemplo. Vários dos sobreviventes também escreveram livros relatando o tempo em que eles sobreviveram nos Andes. A história também inspirou a série Yellow Jacket, que foi indicada ao Emmy e que tem uma história bem similar. Hoje, dos 16 sobreviventes, 14 estão vivos. O pastor chileno que encontrou o Roberto e o Fernando, o Sérgio, né, que foi ele que fez o contato com as autoridades para que o resgate fosse feito, faleceu em 2020, aos 91 anos de idade. Alguns dos sobreviventes mantêm suas vidas mais privadas, mas alguns deles, como eu falei, escreveram livros e dão até palestras sobre o assunto. O livro, que foi escrito pelo Pablo, trouxe algumas atualizações sobre os sobreviventes. Então, o Eduardo se tornou arquiteto e proprietário de um dos escritórios de arquitetura mais conhecidos e conceituados do Uruguai. O Pancho abriu um escritório de advocacia. O Gustavo trabalhou na indústria farmacêutica e se tornou diretor e CEO da Federação Uruguaia de Rugby. O Antônio também permaneceu envolvido com o esporte e se tornou presidente da União Uruguaia de Rugby. E como esse caso ficou muito conhecido, tem muito material sobre ele na internet. Então, tem os livros, como eu falei para vocês, tem o filme que foi lançado agora pela Netflix. Tá todo mundo falando sobre, então vale a pena assistir também. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso. Vocês pediram muito para eu trazer a história aqui pro canal. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação desse vídeo.
E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.